Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com José Bicudo de Almeida.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
O Carlito escreveu, até eu trouxe também, um artigo que ele chama Hora da Saudade, falando a respeito da experiência que ele teve lá na ESPM.
Carlito Maia foi seu aluno, então?
Perdão?
Ele foi seu aluno?
Foi meu aluno.
Maravilha.
Eu tive esse prazer.
Escuta, estamos chegando ao seu período de agência. Conte,
pois é, aí a história da agência é uma história interessante. Eu contei há momentos atrás que a Colgate Palmolive era uma house agency. E apesar, eu sempre fui muito ligado, mesmo já naquela época, eu participava do comitê de propaganda, etc. Mas eu sentia de que para o meu futuro profissional, eu tinha que ter experiência maior de propaganda e de preferência numa agência de propaganda. E essa, através do Dirceu Borges, que tinha sido meu colega na Colgate, já estava na Thompson, ele me pôs em contato com o José Cafuri, que vou falar daqui a momento, e chegamos no entendimento. Eu então deixei a Colgate e fui a Thompson, porque eu sentia, eu queria ter uma experiência pessoal, não só de anunciante, mas de vivência dentro da agência. E naquele tempo, a J. Walter Thompson era a universidade da propaganda.
Nós a chamávamos de navio escola.
Navio escola, eu não sabia desse detalhe. Mas era a melhor agência, a maior, mas a melhor em todo sentido. E com todo o respeito aos demais, que eram também boas agências, sem nenhum demérito, de forma nenhuma. Mas era uma escola.
É, essa Thompson dos anos 50 e 60
é uma grande escola.
Uma coisa importante na história da propaganda brasileira.
Quando eu fui para lá, eu fui convidado para trabalhar na conta da Alpargatas, que era a maior conta da agência. Inicialmente a conta era dividida. O meu colega Zé Carlos Pires tratava da parte de encerados e lonas, e eu tratava da parte de calçados, etc. E posteriormente o Zé Carlos Pires mudou de seguir outros rumos, e eu então fiquei como responsável total pela conta da Alpargatas. E foram anos felicíssimos. Talvez, dizendo aos amigos Zé Roberto Gracioso, eu acho que em termos profissionais foram os anos mais felizes que eu passei. Eu nunca convivi em qualquer das outras boas e excelentes empresas que eu depois vamos falar, mas o prazer profissional de convivência, de lidar com pessoas extremamente inteligentes,
Bicudo,
brilhantes.
Eu acho que citar nomes é sempre arriscado, porque acabamos esquecendo de alguns. Mas como eu também vivi a Thompson dos anos 50, eu o antecedi, na verdade.
É verdade.
Trabalhei na redação e como contato antes de tua chegada. Mas lembro de pessoas como Renato Castelo Branco, o Bob Merrick, o Antônio Nogueira,
isso,
o Cordoan, meu pessoa, Deus, a Hilda, e quanta gente,
Caio Domingues. O Caio Domingues, que depois foi para o Rio. No meu tempo, eu lembro, o Renato Castelo Branco era o nosso diretor-presidente, e eu convivi muito com ele, tenho enorme respeito, e particularmente eu queria fazer uma menção especial ao meu amigo saudoso, José Félix Cafuri.
Estava lá nessa
época,
ele era meu vice-presidente.
Era o supervisor, eu era o chefe do grupo.
É, porque ele vai em 62, né, Chico? O Nogueira, por exemplo, já tinha saído para a CN.
Mas eu ouvia, conheci bem de nome, Mas o Cafuri, eu queria fazer, foi um homem hors concours. Foi um dos maiores publicitários com quem eu tive o prazer, e mais do que o prazer, a honra de conviver. Um homem brilhantíssimo. Realmente era uma inteligência privilegiada, um homem extremamente
passou
criativo.
Passou a vida dele toda na Thompson.
E, inclusive, para vocês verem, vão só relembrando, né? É que, inclusive, ele foi enviado aos Estados Unidos e houve uma época que ele passou um par de anos nos Estados Unidos
trabalhando como redator.
Como chefe de um grupo de redação lá nos Estados Unidos. Era um homem extraordinário, em todos os sentidos. Eu me honro muito de ter convivido com ele, foi pessoa com quem eu aprendi muito e tive um prazer assim, pessoal e profissional de relacionamento muito grande com ele.
Bicudo.
Eu queria, antes de mudar, falar também uma palavra a respeito do Alpargatas. Foi outra experiência extraordinária, viu? Foi eu me casei com o Alpargatas, né? E me dei bem com o Nunes, que era o chefe de propaganda, o Décio Nap, era o subchefe, os gerentes de produto, todos, e inclusive com o presidente da Alpargatas, que era o senhor Bush, Kit Bush, um homem extraordinário, um grande líder.
Mesmo nome do presidente atual dos Estados Unidos.
E o senhor Bush levou a Alpargatas, né, a uma época de progresso, e nós participamos assim, muito grande nesse sentido. E eu me dei muito bem, inclusive, com o senhor Bush, e faço um registro com satisfação até pessoal, de que eu fui convidado duas vezes pela Alpargatas para ficar na Alpargatas, mas as coisas não se encaminharam desse jeito.
Alpargatas é uma empresa, era naquela época uma empresa multinacional?
Não, é brasileira, já naquela brasileira. É brasileira.
Na verdade, pela origem era mais argentina do que inglesa.
Mas,
né?
Só no início, né? Depois, posteriormente, tinha ligação com a Argentina e eram escoceses, né? Mas ela realmente era brasileira, o capital brasileiro, os investidores, tudo. Eu gostaria de registrar duas coisas que marcaram uma época muito grande. Falando na área de propaganda, a Alpargatas era extremamente ativa nesse um dos grandes, era o maior anunciante lá da Thompson. E nós contratamos na época daquela Copa na Suíça, onde o Pelé se revelou, né? A Alpargatas usava muito o futebol. E nós contratamos o Garrincha e o Gilmar para fazer duas campanhas em paralelo. E foi uma experiência. Olha, a história do Garrincha, essa merecia uma coisa à parte. Eu, pessoalmente, fui a Pau Grande, você que sabe, é onde eu
a Raiz da Serra,
fui
lá.
Fui tratado, contratá-lo, e foi duro. O homem driblava bem, viu? Para conseguir fazer as gravações, as filmagens do Garrincha, Gilmar foi muito fácil. Mas o Garrincha, eu precisei destacar o Jarba Minan, que era o meu assistente, e falou, você vai lá, você dorme lá e tem que gravar o negócio. Foi um período, olha, foi a história, bolado pelo Cafuri, a história, nós tínhamos um produto chamado Sete Vidas, e o Garrincha tinha sete filhas. Então era...
Sete vidas, o que era? Era lona?
É?
Sete vidas, o que que era? Sapato?
Era um
calçado?
Uma espécie de tênis, né? Um tênis esportivo. Então era sete filhas ou sete vidas para o Garrincha. E fez um sucesso muito grande. E a do Gilmar também. A Alpargatas era extremamente ativa, viu, Graçoso?
Muito. Vocês pagavam a um astro como Garrincha na época, algo parecido com o que se paga hoje?
Ah, não, de jeito nenhum. Não. Os cachês eram muito menores. Eu não lembro quanto foi na época, mas eram, não eram essas fortunas que a gente ouve falar agora. Mas foi...
E fora isto, que outras grandes diferenças havia entre a propaganda daquele tempo e a de hoje?
as coisas mudaram, né, Gracioso? O mundo mudou. Eu até gostaria de, talvez, responder essa pergunta um pouco até mais para frente, Gracioso, porque a mudança foi tão grande, mas tão grande, de que basta falar em termos da própria tecnologia da informação. Nós não tínhamos naquela época, hoje, a parafernália em termos de tecnologia de informação, que hoje existe. As agências mudaram, né? Mas eu acho que nós podíamos, talvez você me permita, vamos deixar para o final aí para dar um...
Eu gostaria de fazer uma pergunta a você a respeito dessa sua experiência em agência, que é justamente, foi a sua única experiência de agência, isso. Porque depois você vai para Kibon.
Isso.
E você, aí já entramos num tempo em que eu já estava não atendendo você, mas numa agência que te atendia, e você tinha fama de cliente exigente. Sim. Então, como é que você vê essa sua experiência em agência e depois você volta a ser cliente, você vai para Kibon e se torna mais exigente ou você já era um profissional exigente com você próprio?
Eu acho que eu já era exigente antes de ir para a agência. Sim. E não me tornei mais exigente. Eu sempre fui muito cioso, não perfeccionista, porque eu acho que não é o caso, não é ser perfeccionista. Eu sempre gostei das coisas bem feitas, bem equilibradas. E eu acho que falar que uma pessoa é exigente, para mim, eu recebo até com elogio. Realmente, eu fico até feliz. Lamentavelmente, muitas pessoas não entendem bem, mas para mim, eu comecei comigo mesmo. Ser exigente comigo, exigente na família, minha filha, ela é hoje professora, doutora, eu fui exigente com ela, mas graças a Deus, ela é gente na vida, tem fama internacional, etc.
E você acho que... é exigente com seus alunos aqui na escola?
Sim, eu acho que eu tenho essa fama também, ser exigente com os alunos também. Agora, Gracioso, Zé Roberto, deixa eu falar uma... Eu acho que você ser exigente, eu aprendi e sempre acreditei que as pessoas podem dar mais do que você, do que elas normalmente oferecem. Eu nunca tive dúvida de que as pessoas sempre têm um repertório escondido de criatividade, etc. E que se você estabelecer parâmetros de desafios que provoquem, motivem essas pessoas, eles vão dar mais de si. Então, eu, a história de ser exigente, eu recebo como elogio, viu? Não como crítica de forma nenhuma. Eu acho que a história do o Leo Burnett, né, uma vez escreveu um artigo que perguntaram para ele por que que na agência, o motto da agência é Reach for the Star. E dizem, ô Léo, nunca vai chegar nas estrelas. Ele falou, eu sei que não vai chegar nas estrelas, mas eu não vou ficar nadando na lama, não. Então, eu acho que é isso.
Olha, eu acho que você tem muita razão. Dessa época, da minha experiência, eu tinha um outro cliente muito exigente, que era a Gillette. E dentro da Gillette, a Eugênia, no Sim, não sei se você
lembro
a conheceu,
muito bem.
Mas eu às vezes me encontro com o Otto Vidal e nós reconhecemos que o fato de ter aquela pessoa como cliente exigente fez de nós melhores profissionais. Mas um outro episódio que ocorre, que eu também acho muito curioso, você vai trabalhar na Kibon e aí você passa a ser atendido na Almarp por uma pessoa que foi seu cliente. Como é que vamos chegar
não,
lá?
Mas antes de chegar lá, eu acho que na Kibon, eu fui atendido inicialmente pela Thompson e pela Standard.
Certo.
E a Thompson, eu aí, tendo trabalhado anteriormente com o Cafuri, eu fui ao Castelo e disse, olha, eu não tenho nada com o Vasco, mas eu gostaria de trabalhar com o Cafuri. Eu já demonstrei o meu profundo respeito e admiração. E o Cafuri, então, foi o nosso diretor, né? E tínhamos depois os contatos, etc. Né? E foi uma experiência, assim, muito boa. Na Standard também foi uma experiência muito interessante.
As duas agências atendiam ao mesmo tempo?
Atendiam. A Kibon? A Thompson atendia sorvetes e chocolates. Naquele tempo, que bom, tinha chocolate. Era sorvetes e chocolate. E a Standard atendia Kisuko e ping-pong, ciclo de bola ping-pong. Na Standard, as pessoas que eu faria uma referência especial, aqui em São Paulo, bom, conheci o Cícero Loinroy, mas mais à distância. Aqui em São Paulo era o Alberto Silva, que era o gerente. Mais de perto mesmo era o nosso amigo Júlio Cosi, o Roberto do Alipe, o Neil Ferreira, o Milton Luz, que foi, inclusive, depois vou mostrar a você alguns documentos que mostram a amizade que desenvolvemos com o Milton, o Ícaro Pasquini, né? Mas respondendo a você, depois, por razões de conflito de interesse, porque a Thompson atendia também a Royal, e nós íamos lançar o Jello e outras coisas que iriam colidir, então houve a famosa separação amistosa, mas por razões de conflito de interesse de marcas, né? Aí nós passamos a trabalhar com a UMAP. E aí foi um período também fabuloso. A minha admiração enorme que eu tenho pelo Alex Pirissinotto e outra criatura extraordinária, o Hélio Silveira da Mota. O Hélio Silveira da Mota foi, no meu entender, um dos maiores homens de marketing, de planejamento e publicidade. E o Júlio Ribeiro, que antes de...
Estava na UMAP.
Era o assistente do Hélio Silveira. Trabalhávamos juntos.
Eu diria que você, nesses anos, de 64 a 70, você trabalhava com uma das melhores agências do Brasil, se não possivelmente a melhor, isso é difícil nessa perspectiva a gente ter, mas também você estava numa empresa fantástica que era o líder no mercado de sorvetes, mas assim de uma maneira avassaladora.
Líder e firme, né?
Não é? E que até eu provocaria dizendo a você o que a Kibon fazia de tão certo nessa época e não faz mais hoje, porque perdeu.
Bom, eu não tenho... O Zé, não é que eu vou me abster de comentar, porque eu não estou familiarizado com a Kibon de hoje.
De hoje.
É, eu não teria condições, até seria um...
Bom, aliás,
não devemos esquecer, Zé, que a Kibon ainda é líder do mercado de sorvetes.
Ainda, né? Mas naquela época a Kibon era uma empresa independente, não é?
Não. Ela já tinha sido.
Já fazia parte do grupo.
Ela é uma empresa independente, que é aquele grupo Axon, né? Uhum. Ela foi comprada pela General Foods. Ah, foi sim. Quando eu fui para lá. Eu fui para aqui. Um dos chefes, era o Bob Bachman e o David Lewin. O David Lewin tinha sido também meu chefe na Colgate com a Unilever. Então me convidou e me levou lá na Kibon. E eu fiz parte da transição da incorporação da empresa da Axon para a General Foods, que era a maior empresa de alimentos dos Estados Unidos, que posteriormente veio a ser comprada, como você sabe, pela Philip Morris. E a Philip Morris depois consolidou que tinha comprado a Kraft também, então ficou Kraft e a General Foods sumiu. Mas era naquele tempo, você falar em General Foods, eu visitei...
Sim, era a maior empresa de produtos alimentícios do mundo.
Do mundo.
Acho que era maior que a Nestlé, a General Foods.
Era um colosso.
Pelo menos nos Estados Unidos.
Eu tive a oportunidade de ir lá trabalhar com as melhores agências lá nos Estados Unidos. É. E foi uma experiência... Mas eu diria, sem entrar na história do que hoje a Kibon faz, que eu não me sinto à vontade e familiarizado. Pra... Uhum. Mas eu dizia que a Kibon daquela época que eu estive lá foi uma empresa extremamente dinâmica, inovadora, de ideias diferentes e procurando criar o mercado. Por exemplo, a história do leve sorvete para casa, o take home, né? Levar para casa, que no Brasil ainda o consumo... pelo menos naquela época, não sei agora, era muito pequeno. Então, não houve segmento de mercado que a Kibon não fizesse. Muito atuante, principalmente na época do verão, que é o forte do sorvete, naquelas promoções enormes, todo ano haviam promoções disso, promoções daquele concurso, e faziam programas de televisão que ficaram famosos, né? Realmente
gincana,
era,
não
era gincana, gincana que muito era.
Há um outro aspecto que você nos mostrou, que era, vamos dizer, uma certa responsabilidade social que a empresa tinha. Recebia estudantes.
Eu diria que até institucional. Era, a Kimon tinha dentro da sua fábrica, uma área reservada para visitantes. E diariamente vinham escolas.
Crianças.
Né? Uma turma de manhã e uma turma à tarde. E era uma beleza, viu? Você vê as crianças, até encontrei nesse material, procurei coletar.
Mas, Bicudo, se você e o Zé Roberto me permitem, eu queria entrar um pouco nessa questão. Por que que a Kimon daquele tempo fazia mais do que hoje? Eu acho que nós devemos lembrar também que o Brasil daquele tempo estava acordando para produtos de consumo como sorvete, que hoje são corriqueiros, né? Que antes tinham um interesse emocional, provocavam um interesse intrínseco tão grande, né? As margens eram maiores porque os produtos eram novos. Tudo isso explica uma atividade promocional de marketing que hoje, sem dúvida, não se justificaria, porque estamos chegando a um ponto em que muitos produtos viraram commodities.
Aí você, né, tem um produto que pertence à cultura brasileira, que é Chicabom.
Até hoje.
Chicabom, né?
Até hoje é
algo que transcendeu, vamos dizer, o simples
olha,
produto.
É difícil, eu reitero, eu não tenho condição de dar um juízo de julgamento, se fazem mais ou menos, eu não me sinto em condições de dar essa opinião. O que eu sei é que naquela ocasião, a Kimon, como o Zé Roberto colocou, realmente era muito atuante, era muito ativa, dinâmica, né? E ao dizer isso, não estou dizendo que hoje não
você
seja.
Você era o gerente de marketing da empresa?
Não, eu entrei como coordenador de marketing e aí fiz carreira, né? Eu fiz carreira na Kimon. Eu entrei como coordenador, justamente contratado para fazer a ligação entre a velha Arcos, velha, entre aspas, né? Entre a antiga companhia e a nova companhia. Eu ajudei a fazer essa união.
Desculpe, Bicudo.
E aí, só para terminar, posteriormente, eu fui crescendo e eu fui gerente de propaganda. Não usava na General Foods o termo o gerente de propaganda qualquer. Era o gerente do departamento de produtos, né, que tomavam conta dessa parte toda. Depois eu fui gerente de desenvolvimento, que era a parte de futuro, de novos produtos, etc. E que, inclusive, naquela ocasião, até a parte técnica eu supervisionei. E, posteriormente, eu fui nomeado também gerente de marketing. E, naquela ocasião, não usava o termo gerente de marketing. Era, hoje, perdeu um pouco do charme. Seria hoje o diretor, né?
Claro.
Seria o que fosse um diretor comercial. Eu terminei lá como diretor de não com esse tema, era gerente de marketing e desenvolvimento. E era nesse sentido que nós tivemos aí um período muito brilhante nessa parte.
Eu fiz uma pergunta, você lembra, sobre a propaganda daquela época comparada com a de hoje. E me ocorre lembrar que se você fizesse uma lista dos 10 maiores anunciantes daquela época, 7 ou 8, pelo menos, seriam grandes empresas de produtos de consumo corrente. Olha, esta mesma lista hoje seguramente está muito mais por serviços, né? Utilidades públicas como telefonia,
varejo também, né?
Bancos e varejo. É um outro mundo, não é? É uma outra propaganda.
É isso que eu tentei naquela ocasião, Gracioso, como nós falamos há momentos atrás, é outro mundo, não é? Você veja, nessa lista que você falou, dos 10 principais, provavelmente 9 eram empresas de produtos de consumo, etc.
Exatamente.
Hoje, o maior anunciante é Casas Bahia, um dos maiores, ou se não é o primeiro, é o número 2. O varejo hoje, e você tem escrito muito a esse respeito, o varejo mudou, né? A maneira de fazer negócio mudou.
Exatamente.
Então, compete a nós, esse é o ponto, né? O Zé Alberto foi muito atencioso e fez o comentário de que, graças a Deus, e quando eu me aposentei, pois voltei para a escola, mas eu não paro de me atualizar, porque não pode parar. Não dá para parar, porque o mundo é outro.
Não são muitos os profissionais que se aposentam e voltam para a escola. Veja, que isso em si já encerra uma atitude. Né?
Pois é, mas aí, complementando o que o Gracioso falou, e vamos então intercalar. Veja, eu me aposentei fazem 11 anos, e aí eu vim para a escola, com professor e vamos falar daqui a pouco. Mas o mundo é outro, não é? O mundo é outro. A história da internet, a tecnologia de informação, é coisa de 10, 15 anos. A internet, quando era a tal da infância, e hoje... A minha neta está aprendendo lá no ginásio, já desde o início. Quer dizer, é outro mundo,
né,
Gracioso?
E você se comunica com a sua neta via internet? Manda
sim,
um e-mailzinho?
Mando
ela
lá.
De vez em quando.
Então, se você não se atualizar nessa história e não viver, é diferente, Gracioso. É outro mundo.
Bicudo, né? Fale-nos um pouco agora da sua experiência com a Nestlé.
Bom, a Nestlé foi uma outra experiência fantástica, e principalmente em termos de você trabalhar com uma empresa extremamente ética, responsabilidade social e uma devoção, um devotamento para a área de qualidade. Eu trabalhei em ótimas empresas, mas a Nestlé era primus inter pares em termos de... garantia de qualidade e o devotamento que dedicavam na área de qualidade por todos os setores. Estava impregnado, né, dentro do core business, do core pensador, do pensamento básico, chave da empresa. A Nestlé foi uma experiência muito importante também para mim. Eu fui lá, trabalhei com o Sr. Randy Furing, que era o diretor comercial. Depois houve uma divisão da área comercial e ficou novos produtos e os produtos não antigos, mas os já existentes.
Tradicionais.
Eu acompanhei o seu André Furi, mas foi uma experiência também extremamente gratificante e tenho muito boas lembranças da Nestlé, com muito respeito.
Se você me permite fazer uma observação, eu acompanhei a tua chegada à Nestlé do lado da agência, sim, no caso a Macan Erickson. E, de certa forma, surpreendeu-nos a contratação de um profissional já formado, como você, por uma empresa que tradicionalmente só promovia dentro da própria organização.
É verdade, Gracioso. Foi uma ruptura, foi uma novidade e... O Sr. Brulart, que era o diretor-presidente, mas acho que pesou muito naquela ocasião que eles estavam numa série de novos lançamentos e iam lançar o sorvete, iam lançar o chambursi, a parte de iogurte e a parte de água mineral. E acredito que tenha sido essa uma das principais razões e que levou o Sr. Brulart e o Sr. André Furing a me contratarem.
Para
aproveitar
novo, né?
A minha experiência advinda já dessa área de produtos de consumo, de refrigerados, etc. Eu acredito que tenha sido isso. Mas você está perfeitamente certo, Gracioso, que foi uma surpresa muito grande. Que era tradicionalmente a Nestlé não trazia gente de fora.
Mas estamos, você, afinal de contas, 50 anos de experiência profissional para caber em uma hora e meia de fita é difícil. Mas estamos, eu acho que chegando na hora de falar do encerramento da sua carreira de executivo como presidente de uma grande empresa no Brasil. Então fale-nos um pouco das alegrias e alguma tristeza
lá antes da coisa, período. Eu acho que é importante. Eu estava na Nestlé, muito bem, etc., mas recebi um convite da Union Carbide, eles tinham a divisão de produtos de consumo, que era a Pilhas Everett, e queriam, por razões de competitividade, trazer uma pessoa que, no entender deles, pudesse dinamizar o negócio. Então eu fui a Union Carbide e passei lá cerca de quase 20 anos.
Encontros ESPM
com José Bicudo de Almeida.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.